Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador sobre cultura pop, que tem um painel fixo de comentadores, mas que de vez em quando tem gente que falta. E quando há gente que falta, convidamos alguém especial. O Bruno Vieira Amaral não pode estar connosco esta semana. Já agora vai daqui um grande abraço para o Bruno. E, portanto, recebemos a visita da Joana Marques, ilustre voz da Rádio Nacional e do humor nacional e, de quando em vez, do futebol nacional. Joana.
Sim, de algum futebol nacional.
Algum futebol nacional. Cá está. Está a começar tão bem. Obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigada pelo convite.
Até agora está a correr tudo bem? Estás a gostar?
Até agora sim. Gosto muito de fazer de suplente. Epá, é uma coisa menos cansativa, não é? Só assim de
suplente. E deram-te uma água que faz parte
do kit de boas-vindas.
Exatamente. Ora, e por falar em futebol, começamos por aí, na frase da semana, cortesia da habitual boa dica. Vamos recordar as palavras de Jorge Jesus, um dos portugueses mais famosos do momento e um dos treinadores de futebol que por estes dias goza de maior glória, pouco depois de ter conquistado a Taça dos Libertadores foi contra o River Plate, certo?
Tudo certo.
Peço desculpa, sabem que eu... Pá, não.
Tudo certo, sim.
E ainda antes de vencer o Campeonato Brasileiro, Jorge Jesus disse: "O melhor de mim está a chegar." Ora, a grande questão é: Jorge Jesus já é uma popstar? Joana, o que é que te parece? Já podemos usar uma t-shirt com a cara dele?
Ele já cita canções da Marisa, não é? Pelos vistos, não é?
Pois, exatamente.
Mas eu acho que ele infelizmente já é uma popstar. Cada país tem a popstar que merece.
Disseste infelizmente.
Sim, sim.
Mas explica.
Porque eu nunca fui fã de Jorge Jesus e percebo que isto agora de repente tornou-se politicamente incorreto não gostar de Jorge Jesus, não é? Mas basta recuar alguns meses, eu acho que os benfiquistas não gostavam porque ele tinha ido para o Sporting, os sportingistas não gostavam porque ele tinha abandonado o Sporting, ele que era Sportingista e afinal não ganhou nada de especial, os portistas nunca gostaram, mas de repente há assim uma estranha unanimidade em Portugal porque Jorge Jesus fez sucesso no estrangeiro. Normalmente é aquela coisa, se faz sucesso lá fora nós gostamos,
sempre, é o ingrediente
sempre
que
gostamos.
Muda tudo.
Exatamente. E irritou-me um bocadinho essa, de repente esta coisa de todos sermos fãs de Jorge Jesus e até nos olham de lado se dizemos uma coisa como esta, não é? De não apreciarmos muito, mas eu acho que ele é de facto uma popstar e de facto tem ingredientes para isso, não é? Aquela forma de falar, eu acho que ele já fala para criar ali um soundbite, sim, okay, tem muita noção disso. Como lembro-me há uns anos quando ele trocava o nome ao Lopetegui e passado uns meses veio dizer: "Eu sei dizer quando quero", ou seja, não é parvo nenhum, mas faz muito bem de parvo.
Pedro, um treinador consegue alguma vez sair do clubismo na sua relação com o resto da humanidade? Ou seja, um portista, aqui como a Joana, poderia alguma vez usar uma t-shirt com a cara do Jorge Jesus?
Sim, acho que sim.
Quando ele for para o Porto,
acho,
não é?
Que sim. Enfim, quando nós nos tornamos profissionais de uma determinada atividade, em princípio ganhamos um distanciamento e uma certa frieza, quanto mais não seja para garantir um local de trabalho no futuro. Quer dizer, eu não me cabe na cabeça estar aqui na Rádio Observador e estar a falar mal das outras rádios, porque posso sempre ser convidado para as outras rádios. Eu sobre o Jorge Jesus, já que perguntas, ele, tal como o José Mourinho, é uma attention whore, não é? É uma expressão que não pretende ser depreciativa, mas são viciados em atenção, sem querer ser demasiado cruel ou polémico, mas parece haver muito desamor, muita falta de amor. Eu sei que é um pouco simplista, mas a vida ensinou-me que às vezes as explicações mais simples são as certas. Parece haver uma grande necessidade de validação e com aquela idade que tem o Jorge Jesus, 65 anos, parece-me um pouco triste. Enfim, eu fiquei muito contente que o Flamengo tivesse ganho. Não vou dizer que vibrei, mas não estava à espera que ganhasse, eu vi o jogo.
Eu também não estava à espera que vibrasses, Pedro.
O Flamengo jogou francamente pior do que o River Plate, mas o jogo virou para o lado do Flamengo, não interessa, ganhou, campeão, parabéns, e depois ganhou o título brasileiro, parabéns. Mas a forma como o Jorge Jesus se entregou àquela felicidade coletiva e não se coibiu de ser o protagonista da sua própria história, digamos assim, ou seja, ele podia-se ter remetido para o hotel, podia-se ter metido no carro e foi ter com a família. Normalmente o Mourinho teria feito talvez isso, Mas ele não, ele subiu ao autocarro, pôs a bandeira, sei lá, fez as coisas todas, deu beijinhos a miúdos e foi no dia seguinte apanhar uma seca monumental à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Acho que foi Simone do Pai 3 ou 4 horas, não é?
Sim, queixou-se que aqui em Portugal nunca lhe tinham feito o mesmo, mas bom, também não ganhou assim nada.
Mas a Amadora agora vem.
Mas ele estava genuinamente, ele estava genuinamente, parecia genuinamente satisfeito por ser o centro das atenções, digamos assim. Ora, eu acho que com 65 anos isto é um pouco...
Mas ele não poderia estar só a festejar de forma super natural?
Não sei como é que és tu a festejar, mas eu...
Opa.
Eu, ao fim de, não sei, 10 minutos, 20 minutos, depois a coisa passa, não é?
Já fizeste a festa toda?
Sei lá, ganhámos, não sei o quê, mas quer dizer, não estás horas e horas e horas e horas e horas... Naquilo, quer dizer, eu não sou.
Mas se calhar é por isso que ele já é uma popstar.
Não, e pronto, indiscutivelmente é uma popstar, porque esta parte é completamente sentido o que eu vou dizer. Eu acho francamente bom e positivo que ele, Jorge Jesus, retribua todo o aparato que é feito em torno dele. Ou seja, que ele seja uma espécie de rei, digamos assim, durante estes dois ou três dias, em que está de lá, em que está sempre disponível para mais um beijinho, mais um autógrafo, mais um abraço, mais um... Acho isso bom, acho isso francamente bom. Eu não estaria, por exemplo.
O que é que faz...
Nós sabemos.
Exato.
Tu também não estarias, Joana.
Pois não.
O que é que faz do Jorge Jesus uma figura carismática? A Joana há bocado estava a falar daquela... Da
calinática, não? Uma figura calinática, neste caso.
Muito bem. É por isso que tu estás neste programa, não é?
Para esse tipo de...
Mas diz lá, o que é que te parece?
A linguagem, sim. O Jorge Jesus, eu acho que nós já falámos aqui da questão do nome, salvo erro, da importância do nome também para a cultura pop, não é? O Jorge Jesus começa logo por
ter... Tem
um
nome perfeito.
Não, tem dois. Eu descobri há pouco tempo que ele é Pinheiro de Jesus, portanto, ele é duplamente natalício, com tudo o que isto pode trazer, não é? De Boa Nova e de, enfim, de ajudar a alimentar este culto. Tem as calinadas, que são obviamente...
E do outro lado, desculpa, do outro lado tem um nome brasileiro, que é Jorge Fernando.
Pronto. Se juntarmos este encontro de irmãos, sim. Então enfim... Um coquetel explosivo. Tem isso, mas tem, claro, aquelas calinadas que nos faziam ver, assistir às conferências de imprensa, mesmo que não fôssemos do clube em que o Jesus estava a treinar, não é? E seguimos com essa graça. O Jesus tem, de facto, pérolas que são justamente memoráveis, mais ou menos cultivadas e mais ou menos conscientes, fazem parte de todo um imaginário recente coletivo. A Joana dizia que, como portista, neste caso em particular, provavelmente não iria estampar o Jorge Jesus numa t-shirt. Eu, como benfiquista, também não iria, portanto...
Não acredito.
Obviamente que não, porque para lá de todas as qualidades técnicas que eu possa eventualmente reconhecer ao Jorge Jesus e reconheço, o Jorge Jesus é uma pessoa que para mim vai ficar sempre associada a um momento em que ele enterra as rótulas no relevado Estádio do Dragão.
Para mim também.
Pronto, lá está, por razões diametralmente opostas. E, portanto, é evidente que eu nunca vou poder usar impunemente uma t-shirt com orgulho do Jorge Jesus, por razões...
Mas ele também fez coisas boas, também depois ganhou uns quantos campeonatos.
Fez, mas, por exemplo, lá está, isso depois tem a ver com a métrica, não é? Quem diga que ele ganhou 3 campeonatos em 6, para mim perdeu 3 em 6, pronto.
O Jesus parece ter mudado bastante, desde que saiu do Sporting, depois foi para a Arábia Saudita, ou coisa que o valha, e depois foi para o Brasil. Mudou bastante como pessoa, parece-me, mudou bastante como pessoa. Ele quando esteve em Portugal, portanto, ele esteve em Portugal 6 anos no Benfica e 3 no Sporting, 9 anos consecutivos a lutar pelo título, onde ganhou 3, portanto, em 9 tentativas ganhou 3, uhum. 3 títulos, 3 títulos de campeão, que é pouco com os plantéis que teve, mas foi sempre... um agente da indústria, no bom sentido. Sim. Sempre alguém que animou a festa. E esta questão das calinadas é uma questão que a mim me irrita bastante, que ele seja destacado pelas calinadas, porque só o facto de ele se dar à morte, não é? Portanto, de ele continuar a prestar declarações e a dar entrevistas, eu acho que é francamente salutado, porque, por exemplo, o Mourinho vive em Inglaterra há não sei quantos anos e o sotaque dele inglês é ao nível do Manuel dos Fawlty Towers, não é? Do personagem. É francamente mau e os portugueses não gozam com essa parte. O Jesus tem um ar muito mais subúrbio, enfim. Mas eu acho que ele não deve ser apontado ou atacado ou o que for, criticado pelo seu português, ou pela forma como se exprime, porque eu acho que ele se exprime com franca clareza. apesar das palavras às vezes.
Sim, sobretudo a nível
sim,
do futebol.
Sim, percebe-se tudo.
Que é o mais importante.
Não só a nível do futebol, eu prefiro o Jesus a falar com calinadas, como se diz, do que muitos outros, que não se percebe rigorosamente
nada. Por exemplo, eu ouço uma conferência do Bruno Lage e não percebo nada.
Pronto, aí tens.
Mas isso é mais um problema nasal. Eu também tenho algum.
Voltando aqui ao Jesus, ele parece ter mudado bastante na sua maneira de ser e acho que as pessoas quando mudam para melhor, parece ter mudado bastante para melhor.
Mas acha que está menos arrogante?
Eu acho que ele está menos, acho que está mais ciente de que o nosso espaço no mundo, seja em que atividade for, não deve ser maior do que a nossa sombra, digamos assim. Acho que está mais humano. Portanto, se calhar também mais humilde. A palavra de arrogância e humildade são palavras que eu não gosto. Mas
não digo arrogante porque quando ele teve essas grandes derrotas, sim, eu pensei, aprendeu, ele era muito...
Por exemplo, a questão do Kelvin,
era arrogante na relação com outros treinadores, etc. Era tudo dele e depois eu pensei, agora caiu aqui de joelhos, vai ser mais um bocadinho mais modesto no próximo ano. E não era, nunca. Era sempre igual, sempre muito convencido quando ia na frente.
Mas a questão do gol do Kelvin, não é? E de entrar em futebolistas, quer dizer, que foi um gol caído do céu ao Porto.
Claro.
Pronto, é só isso. Perdeu o título, cumpriu e ganho.
É só isso, eu gosto de... É só isso. Joana... Desde há algum tempo, talvez agora como nunca, há mais gente, eu diria, de um lado mais intelectual, vá, seja da cultura, seja da política, a falar publicamente sobre futebol, a manifestar a sua opinião, a querer mostrar ao mundo que tem uma relação com o futebol. Existia algum preconceito em relação a isto que agora não existe, nem por isso?
Não sei, por acaso sempre me lembro também, o meu tempo de me lembrar de coisas não é muito, mas de ver bastantes intelectuais a falarem de futebol, a escreverem até sobre futebol, era quase como se fosse uma área da vida em que eles podiam ser um bocadinho mais irracionais, mais emotivos, não é? E eu acho que sempre houve essa associação, era quase uma coisa, perdoa-se, olha, este tipo escreve tão bem, é tão culto, mas exato, depois no futebol é assim um pequeno animal. E acho que de facto agora talvez haja um bocadinho mais, mas não há. Acho que pelo menos em Portugal é tão importante o futebol para tanta gente que eu acho que no fundo abarca todas as áreas, não é? Temos sempre, se pensarmos em todas as áreas da atividade, conseguimos sempre encontrar alguma relação com o futebol e se calhar até demais, agora que penso nisso e que vejo a coisa de fora, é um exagero a importância, acho eu, que nós damos ao futebol e sobretudo não é ao futebol, ao jogo, àqueles 90 minutos, é tudo o que se passa depois, é assim uma espécie de novela que eu também adoro e vejo imensos programas que tenho consciência que não têm interesse absolutamente nenhum, que são pessoas a discutir, mas vejo. Agora um bocadinho menos, mas vejo pessoas a discutir coisas de nada e acho que isso é uma coisa bastante cultural, não sei como é que é nos outros países, temos aqui o Pedro que é o nosso entendido em televisão, não sei se, mas eu duvido que haja país que ligue tanto a estas coisas, então, estas tricas
extra futebol.
Em Espanha tens imenso. E tens um programa em concreto que eles até legendam supostamente o que as pessoas disseram e não sei o quê, e talvez seja uma coisa assim ibérica meio, ou então é, não sim, sei se no Brasil farão tanto.
Enfim, como a Joana diz, e bem, eu tenho a mania que sei tudo sobre televisão.
E não só.
E a grande... Não, sobretudo televisão. A grande coisa do futebol é que é um contexto que as pessoas dominam. Ou seja, eu diria, não sei, talvez 95% dos portugueses sabem quem é o André Almeida. Tu não sabes, Tiago, mas...
Não, eu sei, esse sei quem é.
E portanto, há de discutir se o André Almeida é o bom lateral do Benfica ou não, é qualquer coisa que as pessoas dos 7 aos 77, do
podem
Sul, do Norte,
não?
Exatamente, se estiverem a discutir a lei de bases da Segurança Social, pá, ao fim de algum tempo, 10 segundos, desligas porque não dominas o contexto, não dominas o assunto. O futebol, pois, permite que nós consigamos sair um pouco do nosso boneco, não é? Ou seja, é mais ou menos autorizado que eu me possa exceder ou posso dizer coisas, neste caso insultar a Joana, porque ela é do Porto, eu sou do Sporting, porque à luz do futebol uma certa, como a Joana dizia bem, irracionalidade é permitida. Mas o que acontece é basicamente uma questão concorrencial entre canais de notícias. Os canais de notícias perceberam que teriam mais audiência com falando de futebol, porque a audiência tem a ver com o número de espectadores que vê, mas também o tempo que vêem, portanto é uma combinação de tempo e de eyeballs, de olhos, não é apenas número de pessoas que vêem, é número de pessoas e tempo. Por isso, quanto maiores forem os programas, e os programas estão cada vez maiores, antigamente acabavam perto da meia-noite, agora vão para lá da meia-noite, quanto mais tempo, por exemplo, o Correio da Manhã TV, que se orgulha de ser o canal mais visto, enfim, etc., é essencialmente um canal de futebol sentado, não é um canal nem de notícias, é um canal onde só se fala de futebol a toda a hora e mais algum. O objetivo é apenas ter audiências, não há mais nenhum objetivo, não há o objetivo de trazer o Jesus para o Benfica, não há o objetivo de tramar o Pinto da Costa, não, é única e exclusivamente ter audiências. Eu não estou a dizer que é um mau objetivo ou que é um bom objetivo, estou só a dizer que o objetivo é apenas ter audiências.
Depois da bola, vamos às sugestões da semana.
Sendo que, deixa-me só dizer isto, que isto gostava de dizer, desculpa.
Então diz, Pedro.
Sendo que as pessoas em Portugal não gostam de futebol.
Uhum.
Gostam de clubes e clubismos e clubites. Uhum. Eu comprei comprámos na SIC, o Brasileirão para a SIC Radical há 2 ou 3 anos, portanto, antes do Jesus, e foi um dos maiores erros.
Sim, sim, já o tinhas dito.
Pronto,
aqui.
Ninguém via.
Ninguém via, porque os portugueses querem ver o seu clube a ganhar e o outro clube a perder, que é uma combinação explosiva. Portanto, futebol, não se nas tintas para o futebol. Nós aqui queríamos ver se o Jesus ganhava ou não, os pró-Jesus. Porque gostavam do Jesus, e os anti-Jesus para depois poderem dizer, o tipo não vale nada.
Muito bem. Como estava a dizer, vamos arrumar a bola e seguimos para as sugestões da semana com o post-it. E a melhor sugestão da semana é da nossa convidada.
Claro, claramente. Aliás, eu fiquei bastante embaraçada.
Que anda a ver uma coisa extraordinária.
Quando enviaste o e-mail com o resumo das sugestões de cada um e pensei, que humilhação. Bom,
conta-nos.
Não era bem uma sugestão, porque eu não sugiro que ninguém veja isto, mas é no fundo uma assunção. Eu vou assumir aqui que vejo o Casados à Primeira Vista, e gostava de fazer aqui esta análise para tentar perceber porque é que eu, com tão pouco tempo que tenho agora para ver televisão, o pouco de que disponho dedico ao Casados à Primeira Vista.
Portanto, é um momento de autoanálise.
É autoanálise, sim, queria que me ajudassem nisto. Eu acho que é porque eu, de facto, fiquei órfã de reality shows. Eu via muitos, eu gostava muito dos Big Brothers, daquelas primeiras coisas, depois começou a tornar-se tão mau que até eu deixei de ver, não é? Já não, estas últimas coisas já não apanhei. E acho que agora se reacendeu o meu interesse enquanto espectadora de reality show com esta coisa do Casados à Primeira Vista. Já tinha acontecido há uns meses, ou ano passado, ou que foi com a primeira temporada, e dou por mim outra vez a ver e a comentar com várias pessoas que eu conheço e que até tenho em boa conta, lá está. É, no fundo é um bocadinho como o futebol, não é? Ali resvalamos no Casados à Primeira Vista, e aquilo está feito de uma forma que, de facto, me obriga a ver assim meio compulsivamente. Não vejo sempre, mas vejo muito. Eu vou à boxe e vou ver o que é que eles fizeram hoje, o que é que discutiram.
Mas o que é que há ali? Qual é a característica que te mantém agarrada?
Não sei, eu gostava até de perceber, não sei. Eu acho que obviamente é sempre o voyeurismo de ver outras pessoas.
Exato.
Neste caso, casais, uma ideia absurda e peregrina, não é? De casar duas pessoas. Eu gosto que as pessoas chegam lá e dizem, já procurei imenso e nunca consegui encontrar um par, e porque raio é que acham que assim, ao calhas, não é? Escolhido por uma produção da televisão e por uns supostos especialistas muito, muito duvidosos, a coisa vai resultar, e depois ficam muito desiludidos de não estar a dar. Sempre, embora nesta segunda temporada eu acho que está a acontecer o que acontece em muitos programas destes, que é assim uma imitação da primeira, ou seja, eles já viram como é, já perceberam. Olha, e agora vão para ali.
Já conhecem alguns trechos.
Exatamente, vão ali fazer um papel e no fundo estão lá porque recebem dinheiro e aparecem na televisão. Acho que é mais isso. Não acredito que estejam mesmo à procura do amor, não sou assim tão crédula, mas aquilo para mim funciona. E não sei em termos de audiências, sei que o outro foi um sucesso, este não sei, mas acho que conseguiu trazer de volta este lado dos reality shows, que eu acho que as pessoas foram-se afastando um bocado, porque aquilo era já sempre a mesma coisa e pessoas com o mesmo aspecto pareciam as mesmas.
Uhum,
e estas são, pronto, não sendo pessoas muito interessantes, são ligeiramente diferentes. Acho que no casting arranjaram pessoas com ligeiramente mais normal, e acho que isso causa assim uma atração, pelo menos a mim causa-me. Eu dou por mim a ver e a perder algum tempo, que eu penso, podia estar a ver um filme ou uma série da Netflix que anda a pagar, e HBO e não sei o que, e agora estou aqui na SIC a ver o Casados à Primeira Vista. Portanto, não é propriamente uma sugestão, até era a sugestão ao contrário, mantenham-se longe, que aquilo é um bocado viciante.
Exato, enquanto diz isso o Pedro ri-se, e eu já não sei se ele quer falar da sugestão dele ou dos Casados à Primeira
não,
Vista.
Posso falar das duas coisas.
Mas tens pouco tempo, Pedro, nunca te esqueças.
Não, então vou falar da minha sugestão. Acho bem que vejas o Casados à Primeira Vista.
Ah,
naturalmente.
E tem ótimas audiências também.
Pronto, não estou só.
É por falar de um, se quisermos falar de memoir e de literatura confessional, não é? Que é uma moda ou uma tendência.
Uhum.
Talvez é um livro que está a ser reeditado em Portugal, e por isso é que eu falo dele. Talvez seja um dos melhores livros que alguma vez li e que recomendo a toda a gente. É um daqueles livros que, se oferecermos a pessoas que gostam de ler, o sucesso é garantido, e se não for garantido, eu próprio devolvo o dinheiro. Refiro-me a The Year of the Magical Thinking, de Joe and Didion, o ano do pensamento mágico, de Joe and Didion, em que ela descreve um ano em que o marido lhe morreu, de repente, em casa, do ataque cardíaco, e no mesmo ano, pouco tempo depois, ou ao mesmo tempo, a sua filha estava internada com uma doença. Portanto, e a forma como ela fala do luto e da capacidade que a ausência dos outros e da morte tem de nos transformar a vida, portanto, aqueles que ficam, além de todo o talento e toda a eloquência e toda a forma como a linguagem é usada para no fundo, para traduzir os sentimentos, não é? É uma recomendação que eu acho que as pessoas devem acolher mais do que o Casais à Primeira Vista, se permitem.
Ou se calhar dá para fazer as duas coisas
não,
ao mesmo
dá,
tempo.
Dá, claro. O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, leiam para vocês.
Mas sabes que fui pesquisar o nome quando vi, porque não associei, e tenho o livro em casa, mas ainda não li.
Sim,
tenho o livro aí há um ano
tem,
e está lá parado.
Porque é um livro que se oferece
ler,
bastante. E é um livro fácil de ler, passa a expressão, embora se calhar é uma expressão que nós devíamos usar mais. E é um livro muito, muito, muito conseguido. E se calhar aquilo que nos distingue dos animais, vá, não é tanto, ah, nós somos capazes de rir, ah, nós somos capazes de jogar cricket. Talvez seja esta parte de nós termos sido capazes de construir, enquanto espécie, uma forma de transmitir uns aos outros aquilo que vai cá dentro, neste caso a linguagem.
E é isso, no fim. Maria, mais sintética do que
ah,
nunca.
Trago mais livros. Então, trago uma edição muito cuidada, muito bonita, da Língua Morta, do Jorge de Sena. É uma antologia, chama-se Estão Podres as Palavras, isto a partir de um dos versos do Sena. Eu acho que vale a pena, não só pela questão do que valeria sempre do centenário do Jorge de Sena, foi assim lá deste mês. Ele não gostava propriamente de comemorações nem de honrarias, portanto dizia até que estragava algumas. O principal é lê-lo, de facto. É uma pessoa que viveu muitos anos fora do país, inclusive até à sua morte. Enfim, durante a ditadura, primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos, e teve essa capacidade que muitas vezes nos falta e que nos permite ver o país com mais detalhe, que é afastarmos, não é? Para ver as coisas mais ao pormenor. E o Sena tem essa visão incrível, para além de tudo o que nos deixa, provavelmente depois do Pessoa é um dos nomes mais fortes, diria eu, apesar de nem sempre reconhecido nesse sentido. E que tinha uma frase muito interessante entre inúmeras frases, que dizia que Portugal só se salvava se de facto todos os portugueses fossem obrigados a fazer um estágio lá fora, mas obrigados a nunca se cruzarem e não conviverem. Uhum. Longe do bacalhau, das sardinhas e de uma série de outras peças, sobretudo comunicacionais.
Um estágio, quem sabe, com o Jorge Jesus. Muito bem, fim da primeira parte do Pop-Up, voltamos já a seguir. Ora, estamos na segunda parte do Pop-Up e é bom de ver que a Joana não fugiu.
Não, cá estou.
O que só pode ser um bom sinal, ainda que ninguém saiba o que aconteceu no intervalo. Aproveitamos que esta é a semana em que chegou um dos filmes mais esperados do ano, o irlandês, em inglês The Irishman, para falarmos de Martin Scorsese no prato principal deste programa, que é o Pop de Arroz. Ora, e no momento em que gravamos o programa, ainda nenhum de nós viu o irlandês, até porque o filme tem cerca de 3 horas, é complicado.
Mais até, não é?
O filme pode ser visto na Netflix apenas, não vai estar nas salas de cinema portuguesas, e junta Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci numa história de mafiosos, com o também histórico Jimmy Hoffa no centro das atenções. E porque não vimos o filme ainda, damos a volta ao assunto, voltamos a começar com a Joana, porque é assim que se fazem
obrigada,
as coisas com educação.
Sim, sim,
e
sim.
Joana, pergunta fácil, qual é o filme de Martin Scorsese que mais gostas?
Não é tão fácil assim.
E porquê?
Ok.
Mas
essa parte é fácil.
Podes gostar de vários, podes escolher dois.
Não, o meu problema não é esse, é gostar de poucos. Ou seja,
opa,
não é gostar de poucos. Os poucos que eu vi até gostei, mas não é nada o meu género de filme. E, portanto, eu fui recordar todos os filmes de Scorsese e vocês vão se rir quando eu disser.
Deste pontos?
Não dei pontos, mas dei estrelas, vi quais é que vi e diria que não chega se calhar a 50%. E aquele que mais me marcou, não é de todo dos mais badalados, é o King of Comedy. Não
muito
sei
bem.
Se lembram disto com
sim,
o Jerry Lewis.
Sim, sim,
pronto,
sim.
Eu já nem me lembrava, ou seja, não o associava ao Scorsese, porque de facto também não é o típico filme dele, apesar de ter lá o Robert De Niro. E lembro-me de gostar muito do filme na altura, por ser, e lembro-me de certa maneira, agora nunca tinha associado as duas coisas, o Joker, de que tanto se fala agora, uhum. No sentido em que é uma pessoa muito
sim,
perturbada
sim, sim,
que temos ali também, e que pronto, para quem não viu e não estragando o filme, ele basicamente rapta a personagem do Jerry Lewis porque quer ter o lugar dele, quer ser um comediante famoso.
E quer ter piada,
exatamente,
na essência.
Quer ter piada e não tem nenhuma, e é bastante trágico. Até, ou seja, embora tenha ali um lado de humor, não é propriamente, não lhe chamaria uma comédia, não é assim, uma comédia negra, de certa, tem momentos muito engraçados, mas ao mesmo tempo é muito deprimente tudo aquilo e o facto dele estar desesperado por fama e raptar o protagonista. Depois lembrei-me de filmes mais recentes que vi, eu gostei do Lobo de Wall Street, por exemplo, sei que houve muita gente que não foi assim um filme tão tão consensual quanto isso, mas gostei. Tive que ver em duas vezes, porque na primeira adormeci, que é uma coisa que me acontece muito em filmes, e depois vi também o Shutter Island no cinema e também adormeci. Portanto, é um problema meu e não dos filmes do Scorsese. Acontece-me em quase todos os filmes que eu me proponho a ver.
É um problema da vossa relação entre os dois, vá.
Exato, não, porque pode ser qualquer tipo de filme, ou seja, há aquelas pessoas que adormecem e isso é um sinal de que o filme foi chato. No meu caso, não. É mesmo.
É um sinal que estás confortável.
Posso dizer, não és tu, sou eu. O problema sou eu. As cadeiras de cinema são demasiado confortáveis e eu adormeço e ultimamente nem sequer ao cinema tenho ido, portanto até fico contente quando as coisas estreiam na Netflix, mas eu duvido que uma coisa de 3 horas ou 3 horas e tal seja para mim. Se eu adormeço em séries de 20 minutos, acho que vou ter que passar muitos dias até ver o filme completo, mas de facto aquela temática típica de Scorsese que nós associamos da máfia, assim, do crime, não me fascina nada.
Não é o teu campeonato?
Não, nada.
Não é. Já o Pedro, enfim, máfia.
Máfia é com ele, basta olhar para ele.
Exato. Enfim, Pedro, eu sei que tu gostas muito de jogos, essencialmente destes, e portanto, cá vai. Preferes o Scorsese ou o Tarantino?
Sendo que... Ainda assim o Scorsese, embora goste muito do Tarantino, mas ainda assim o Scorsese.
Tens que me explicar porquê.
Tens que justificar a resposta.
Nos programas de rádio, sempre que se faz uma pergunta, depois as pessoas respondem e explicam porquê.
Ele é mais televisão.
Eu não sou crítico de cinema, nem sequer especialista em cinema, no sentido de...
Mas és uma espécie de especialista nas coisas em geral, não é?
isto que a Joana diz faz sentido para mim, porque acho que o cinema do Scorsese e de muitos outros desta geração, o Lucas, o Spielberg, o De Palma, é um cinema muito masculino, é um cinema muito de gajo, desculpa a expressão. Bem ou mal, não sei. Portanto, até seria interessante saber a perspectiva de uma mulher, das mulheres, sobre o Goodfellas, ou sobre o Casino, ou sobre o...
Não, sim, Pedro, nota que este tema foi preparado com essa genialidade.
Está bem, agora não fui feliz na discussão, mas o que eu quero dizer é que normalmente parece haver uma certa unanimidade destes realizadores. E ocorre-me que são filmes muito masculinos, são realizadores muito masculinos, não é? O Star Wars é um filme masculino, não é? É um filme de aventuras, é um filme... enfim, e eu prefiro o Scorsese porque, apesar de tudo, tem mais camadas de apreensão e de gosto e daquilo que nós podemos extrair do que o Tarantino, que é mais literal. E pronto, respondi à tua pergunta.
Eu acho que respondeste à tua maneira. De qualquer maneira, diz-me, qual é o teu filme favorito do Scorsese?
Olha, eu gostei muito, muito, mas mesmo muito do Casino. Mesmo muito. E do Goodfellas, claro que sim, também, não é? Mas gostei muito do Casino.
Muito bem. Maria, há muitos...
E espero gostar muito deste The Irishman.
Já tiraste 3 horas, já puseste na tua agenda para conseguires ver?
Não vai ser difícil.
Há muitos filmes sobre mafiosos, muitos deles do Scorsese, e há séries, e eu fico sempre com algumas dúvidas do que é que ainda há para contar sobre máfia e mafiosos, mas isto acaba sempre por funcionar.
Sim, é um bocadinho uma fórmula. Eu aqui há uns tempos li um artigo interessante sobre a coisa, assim, uma coisa relativamente superficial, mas curiosa, escrita por um americano, claro, que dizia que os filmes de gangsters ou de mafiosos estavam para a América como a tarte de maçã, quer dizer, aquela coisa que, com a vantagem de que a tarte de maçã acaba e os filmes gangsters continuam a ser feitos, portanto, desde o cinema dos tempos mudos, não é? Ainda antes do som, depois continuam, conhecem ali aquela vaga do filme noir dos anos 40, depois, mais tarde, já com o Goodfellas, não é? E continuando até aos Sopranos, por exemplo, já no, em termos de série. Há uma fórmula que é muito estanque, mas lá está, comparando com aquela, com a tarte de maçã, que funciona sempre, não é? Que sabe sempre bem aquilo. Os americanos, supostamente, eles iam também, talvez se revejam, porque, por um lado, aquilo representa tudo aquilo que eles censuram, não é? A forma como o método para chegar ao fim, que é altamente censurável, normalmente aqueles ajustes de contas. Por outro lado, representa aquilo que os americanos aspiram a ser e muitas vezes não são, que é uma certa dureza e resiliência. Para além do mais, juntares a isto uma série de figuras que fazem parte do imaginário dos filmes de mafiosos e de gangsters que existiram mesmo, não é? E que sim, ficaram totalmente inscritas no folclore americano. O Al Capone, o Dillinger, o Bonnie and Clyde, quer dizer... conseguiram ser maiores que a própria vida e que a própria ficção, não é? E a ficção bebeu disso e continua a trabalhar sobre isso. Portanto, não sei, eu percebo a ideia do Pedro, são filmes, e no caso do Scorsese em particular, são filmes marcadamente masculinos. Eu sou suspeita, provavelmente não sou a espectadora padrão, mas sou altamente fã do Scorsese. Sou muito mais fã deste tipo de filmes masculinos do que propriamente filmes ditos femininos. Tenho uma lista enormíssima de filmes do Scorsese que podia citar. Não me lembro de um que seja francamente mau, um bocadinho dentro da linha.
Hugo.
Sim, pronto, se entrarmos aí nesse campeonato, mas é mais raro, não é? Também tens filmes menos conseguidos de outros realizadores, mas tens muitos que são fabulosos. Eu volto repetidamente ao Toro Enraivecido, o Goodfellas, tem uma das melhores aberturas de todos os tempos.
Mas tu tens uma relação especial com o boxe, não é? Portanto, há aqui uma...
Sim, mas não só. Eu acho que há de facto ali uma série de fases. Tens a fase, aquela relação umbilical com o De Niro, não é? Que começa em 73, talvez, com os Cavaleiros do Asfalto, e que depois se renova com uma figura como o DiCaprio em filmes já mais recentes, como por exemplo O Lobo de Wall Street, que também é um filme extraordinário. E eu acho que o Scorsese também conseguiu fazer esse caminho. Pertencendo a essa geração do tempo de Palma, não sei o quê, depois de repente estar mais em consonância com estes tempos recentes e encontrar ali uma nova estrela que reposicionou o seu, seu trajeto, e que faz tudo muito, muito sentido. Já para não falar depois de uma série de extensões, não é? Porque ele depois também consegue ter uma palavra a dizer naqueles documentários fabulosos sobre estrelas da música, não é? Em séries como o Boardwalk Empire, que também vão buscar muito essas raízes, quer dizer, depois tu não consegues esquecer a filiação do próprio Scorsese, não é? As raízes italianas.
Sim.
Aquela figura incrível, o facto de ele ter lançado a mãe, não é?
Está-lhe no sangue.
Nos filmes, portanto aquilo confunde-se ali um bocadinho.
Está-lhe no sangue. E por falar em termos recentes, Joana, há bocado estavas a falar da questão das 3 horas, mas este filme está na Netflix, não está nas salas de cinema, portanto para ti pode ser mais fácil.
Posso ver às prestações, não é? No cinema era mais complicado, tinha que comprar vários bilhetes.
Esta coisa, o streaming não mudou, hoje em dia és fã do streaming, preferes, se tiveres que escolher, ou é uma questão de a tua vida condiciona as tuas escolhas?
Tenho dificuldade, gosto de ir ao cinema, acho que continua a ser diferente ver numa sala de cinema, não tenho ido, enfim, porque tenho uma criança de 3 anos em casa e não consigo ir tantas vezes, e provavelmente as próximas vezes que for é para ver desenhos animados, não é? Mas que também não nos gosto, na verdade. Mas eu acho que já se consegue ter uma experiência boa, até porque as nossas televisões são cada vez melhores e porque temos de facto um catálogo imenso à disposição. Às vezes tenho essa dificuldade, eu reparo que passo tanto tempo a escolher que depois perco tempo para ver o filme. É se calhar por isso que depois adormeço. Imagina, estou uma hora a ver trailers e coisas na Netflix ou na HBO, onde for, até escolher. Acho que há escolha a mais, não é? Ao cinema, pelo menos nós vamos, e há ali em cada cinema 7 ou 8 filmes que
sim,
que
compras um bilhete
ver.
E assumes um compromisso.
Exatamente,
não é?
Ali é complicado aquela coisa, podemos ver tudo, e também me causa um bocadinho aquele desespero. Não vou ter tempo de ver tudo e estou a pagar e este mês não vi nada. Não é?
Mas fazes parte do grupo de aquela coisa, sentes aquela pressão de eu tenho que ver esta série porque isto está disponível?
Já desisti, e mesmo a história de ficar fora de conversas, porque há muitas séries que são muito populares, como Game of Thrones, por exemplo, e que eu nunca vi e sei que não vou ver, porque lá está, mais uma vez, também não é o meu género, e então já estou habituada a estar em certos jantares ou ajuntamentos de pessoas, estar fora da conversa durante um longo período e depois então voltar, porque percebi que não consigo, não tenho tempo para acompanhar. Tenho-me vingado um bocadinho nos podcasts, que é uma coisa mais fácil, dá para estar a andar e a ouvir, seja de carro, seja onde for. Aquela coisa de ter disponibilidade para estar em frente do ecrã 2, 3 horas, mais de 3 horas neste caso, é um bocadinho mais difícil por agora.
Muito bem, Pedro, mais um jogo. Robert De Niro ou Al Pacino? Já que estão os dois neste filme.
Talvez o De Niro.
Porque?
Porque eu acho que o Al Pacino faz sempre dele próprio, né? O De Niro também, de certa forma. Faz sempre dele próprio, é um bocado extravagante, digamos assim, para o meu paladar. Prefiro o Robert De Niro.
Joana, dirias...
Eu gosto de ser do contra, mas neste caso não posso contrariar o Pedro.
Votaria
também Robert De Niro. Também acho que vi muito mais coisas com o Robert De Niro, na verdade, do que o Al Pacino. Talvez por causa do tal estilo de filme que gosto. Embora tenha visto
o
Robert...
Qual é o estilo de filme que gosto?
Embora tenha visto, era o que eu ia dizer, o Robert De Niro em muitas comédias muito estúpidas. A verdade é essa, que fez ali algumas escolhas duvidosas na carreira. Eu tendo mais a ir ver comédias. Ultimamente, das poucas vezes que fui ao cinema, até mais as comédias francesas, mas comerciais, não é nada de super intelectual, que eu acho que são muito giras e mais assentes numa história, às vezes até simples, porque não tenho muita paciência para aquelas comédias americanas típicas de adolescente, essas não gosto muito. E algumas espanholas que também são engraçadas, e das poucas vezes que vou cá por ver isso, é muito raro eu ir ver um filme que meta crime ou assim grandes, tipo Guerra das Estrelas, odeio essas coisas todas, Guerras das Estrelas.
Mas
não.
Ó Pedro, tu fazes essa pergunta.
Harry Potter, tudo.
Harry Potter, adoro ouvir Harry Potter. Pedro, qual é o teu estilo de filme? Estavas a perguntar isso à Joana, tu tens um estilo de filme?
Eu gosto muito de filmes do David Mamet, não necessariamente realizados, mas escritos por ele. Gosto daqueles filmes relativamente simples, ou seja, sem naves e sem
perseguições.
E sem,
mas
e
muitas vezes os filmes com naves são muito simples, só que têm naves.
Pronto, no último, eu não tenho muita tolerância para os filmes no cinema, que é um conceito um bocado curioso. Tenho-me dado mal nos últimos filmes que fui ver. Tive uma experiência traumática, que foi o Blade Runner mais recente, o 2000 e não sei quantos, com o Ryan Reynolds, né? Com um bonitão qualquer, a sequela do
agora está-me a falhar quem é que era, Ryan Gosling.
Ryan Gosling, pronto. Eu às tantas ia tendo um ataque, um chelique, porque aquilo nunca mais acabava. Achei o filme uma das piores experiências da minha vida.
E tens vergonha de sair a meio, não é? Porque depois as pessoas conhecem.
Não tenho nenhuma vergonha, mas achava que ia acabar. Eu normalmente sei quanto é que os filmes demoram e uso o cronómetro. E achava que. Pronto, vai acabar. E nunca mais acabava aquela porcaria, pronto. O meu tipo de filmes são filmes naturalistas, se quiseres, portanto, onde as coisas se podiam passar connosco ou com pessoas semelhantes a nós, em que depois temos um final improvável. Pronto, é esse o meu tipo de filmes.
Muito bem. Maria, Goodfellas ou Sopranos?
Olha, vou ter que escolher.
Sendo que provavelmente, será que sem Goodfellas havia Sopranos? Enfim, nunca vamos saber, não é?
Vamos, havia.
Havia?
Podes-me perguntar que eu sei que havia.
Pronto.
Podes perguntar
tu, ainda bem que tu vieste, Pedro.
Não, o David Chase sempre se interessou por New Jersey e aquela zona.
Sim,
portanto,
sim.
Havia, pronto, sim. Haveria.
Sim, não, pronto, está respondido. Não.
Uma das coisas mais espantosas dos Sopranos, deixa-me só meter esta chega.
Mas
só
a Maria não escolheu ainda, não é?
Não, mas vai escolher.
Eu posso esperar.
Quero saber. Uma das coisas mais espantosas dos Sopranos, eu já disse em público, estou sempre a dizê-lo, é a ausência total de portugueses. Os portugueses têm a mania que há uma grande colónia de portugueses, não sei como é colónia,
comunidade.
Em New Jersey. Não há portugueses nos Sopranos. Só há uma menção a portugueses nos Sopranos, que é quando a mulher do tipo que tem o restaurante, que eu nunca me lembro, manda chamar uns exterminadores, que é uma empresa de um português.
Era ótimo ter assim um Jorge Jesus nos Sopranos. De repente consigo imaginar.
Mas não há nenhum pistoleiro, seja Tuga, não há? Pronto, é só isso. Maria, continua.
Pistoleiro Tuga. Maria.
A minha resposta é um bocadinho desinteressante, para não dizer bastante desinteressante, por uma razão simples, porque os Sopranos é uma das grandes lacunas dos visionamentos.
Okay. Até eu vi.
Que eu estou a adiar.
Que eu vi duas vezes.
Duas?
Que eu estou a adiar a mesmo tempo, porque são 12 temporadas, não é?
Vou ter que não, sim. São 6.
São 6, pronto, então já estava a aumentar a coisa. Mas vou ter assim uma espécie de licença sabática para ver de uma sentada.
É pá, sim, pá.
Portanto, por maioria da razão, porque não vi, vou ter que escolher o Goodfellas.
Pronto. Assim,
mas gosto particularmente do Goodfellas, não é favor nenhum. E o Goodfellas tem aquela tirada fabulosa que é... Eu sempre achei que tinha nascido para gangster, uma coisa do género. Sempre quis ser gangster, muito mais até do Presidente dos Estados Unidos. O que... Enfim,
hoje em dia, se calhar...
Não sei se teríamos que rever esta situação.
Havia algumas coisas a dizer. Antes de irmos embora, para a grande tristeza de todos nós, sobretudo do Bruno Vieira Amaral, que deve estar a ouvir e deve estar a sentir-se miserável...
Já está a ver o The Irishman.
Pois, provavelmente. Temos ainda tempo para o Isso É Que Era Bom. Ora, e vamos falar de coisas antigas, que é das coisas que o Pedro gosta, e este sábado, 30 de novembro, passam 40 anos do lançamento de The Wall, o álbum clássico dos Pink Floyd, que depois deu origem a uma conturbada digressão, e foi claramente o princípio do fim da relação entre o resto da banda e o Roger Waters, que foi uma espécie de control freak para fazer aquele álbum. Vou começar outra vez pela Joana, porque é de lei, e eu queria saber que tipo de relação tens tu com uma banda como os Pink Floyd.
É mais ou menos a mesma que tenho com Harry Potter ou com o Senhor dos Anéis. Não embirre tanto, na verdade, e acabava por ouvir em casa, mas diretamente.
Mas há alguma embirração, não há?
Há que surte hoje aqui a perguntar, mas há alguma coisa que tu gostes?
Não.
Não há embirração, mas nunca liguei nenhuma, a verdade é essa. Eu lembro de haver discos lá em casa e até dos meus pais ouvirem, mas eu nunca estabeleci uma grande relação, conheço assim, 2-3 hits daqueles mais conhecidos, mas não passa daí. Não, mas não chego sequer a embirrar. Não embirro com Pink Floyd. Embirro com muita coisa, mas com Pink Floyd, por acaso, não. Sei que hoje em dia é considerado assim meio fuleiro, não é?
Pois há essa questão, não é?
Mas por acaso não acho.
Pedro, eu aposto que tu viveste este disco de alguma maneira, não é? E que ele...
Sim, este disco é de 79, não é? Certo?
Exatamente, 79.
Tem aquela música...
Já eras um homem em 79.
The Teacher Leave Your Kids Alone.
Sim, sim, sim.
E nós, quando éramos garotos, eu tinha 9 anos na altura, aquilo inglês, ei, xixa, xixa, não se percebia bem, não é? Não se percebia bem, mas depois começámos a perceber. Aqui. Começámos a perceber que era professores, deixem os alunos em paz, então nós todos...
Era um hino.
Fez imenso sentido,
sim.
Não é?
Eu, no meu caso não, porque eu adorava a escola, mas lembro-me que os outros...
Adoravas a escola, Pedro?
Adorava, claro.
Claro.
Claro, era o melhor aluno, de certeza. Sabe tudo.
Não, mas quando diz isso é que falas da escola primária?
Não, sempre gostei imenso da escola, imenso mesmo, sempre gostei imenso de aprender.
Mas espera lá.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa gostar de aprender e gostar da escola.
Eu gostava da escola, mas não gostava de aprender.
Por exemplo, olha, cá está.
Desculpa, eu gostava da escola. Pronto, sorry.
Pronto, ok. Pronto.
E este álbum sai ali numa altura, rebeldia, não sei o quê, mas o álbum, acho um álbum menor na obra dos Pink Floyd, já que perguntas. Acho um álbum menor.
E qual é o álbum maior?
É o Dark Side of the Moon, uhum. É o melhor álbum deles. Eu gosto muito também do Metal e do Uma Guma e do Animals também e do Wish You Were Here.
É um homem do rock progressivo, sinfónico, etc.
Eu gosto bastante de Pink Floyd. Acho o Roger Waters um cretino, mas também gosto de álbuns a solo dele.
Muito bem, é bom, mas viver com esta...
Foi o Roger Waters, ou estou a confundir, se calhar não foi, que escreveu O'Connor Osiris.
Foi
para ele não ir a Israel, exatamente.
Foi.
Exatamente. Então concordo contigo.
Portanto, em todas as histórias há um português. Maria.
Mas não é o Jorge Jesus, é isso.
Não. Maria, ainda continua a não ser cool gostar de Pink Floyd, não é?
Não sei, os Pink Floyd foram um bocadinho reabilitados ali em 2004, 2005, quando os Caesar Sisters lançam assim uma versão disco do Comfortably Numb, vocês devem lembrar-se.
Sim,
não?
Sim.
E aquilo de repente, havia muita gente que não sabia sequer quem eram os Pink Floyd, passou a achar que era uma malha incrível dos Caesar Sisters, quando não era assim uma versão.
São vocês que nasceram há meio dos anos.
Não, calma, eu sabia que era dos Pink Floyd. Eu gosto de Pink
sabia,
Floyd.
Eu sabia.
E tu não imaginas o que é o Pedro a dançar ao som da versão dos Caesar Sisters? Uma coisa extraordinária.
Não, mas calma, Pedro, eu gosto de Pink Floyd.
Fico a segurar o copo no, junto ao bar, sem ver, desculpa.
Não, eu gosto dos Pink Floyd. Tenho noção que os Pink Floyd, e sobretudo durante uma certa fase, era assim uma coisa um pouco. Hoje não faço ideia, se é que continua a ser, mas um pouco pirosa. Era, enfim, era a banda que os pais ouviam, não é? Os
Sim.
tios ouviam, era assim uma coisa. Depois eles têm. Enfim, têm hinos que são verdadeiramente emblemáticos e que nós continuamos a recordar hoje sem vergonha. Depois temos alguns que são assim escutados com um bocadinho mais de culpa,
sim,
não é?
Sim.
No pouco ao nosso programa da semana passada, mas tem canções absolutamente fabulosas, não é? De Shine on Your Crazy Diamonds e por aí fora, portanto. Acho que sim.
Pronto, mas coolness é provavelmente a palavra que não se associa com estes rapazes.
Não é, mas eu vivo bem com isso.
Apesar portanto, de tudo, foi muito.
Eu ouço bastante Pink Floyd.
Sim, eu
ouço bastante.
Eu passei a ouvir mais tarde, daquelas que houve muito tempo que eu de facto olhava para aquilo e pensava. Mas depois tu.
A música envelheceu francamente bem, ou seja, alguns dos álbuns que têm 30 e tal anos, não vou dizer que pudessem ser de agora, até por causa da textura do som, mas. Mas ouvem-se muito bem, ou muito melhor do que muita porcaria que vocês gostam, vocês jovens gostam.
Caramba, que maravilha.
Envelheceste agora 20 anos.
E tem as coisas que eram francamente bem feitas.
É um bocadinho melhor que Backstreet Boys, por exemplo.
Pronto, ainda bem cá no outro dia para falar de Backstreet Boys.
Que ótima maneira de terminar. Ainda assim, obrigado por serem quem são.
Ora, bem,
todos no geral, à Joana em particular.
Obrigado.
Não sei se ponderas voltar um dia ou depois disto mais
se
nada.
Se ponderarem convidar-me, não é? Porque de facto eu não tive muito a acrescentar à vossa conversa.
Não, foi ótimo, vais para casa ouvir Pink Floyd.
Exatamente.
E vais ver
vou
todos os filmes do Scorsese.
Combinado.
E vai ser bonito. Voltamos na próxima semana. Até lá.